pessoas. Esta informação pode ser usada contra as pessoas. Sabe o que é que também pode ser usado contra as pessoas? Olha, armas de destruição maciça, por exemplo. E, portanto, é precisamente para a prevenção destes riscos, e não é aquele discurso catastrofista ou ameaçador de que vivemos num mundo em que alguém tenta pintar o medo como instrumento de utilização das tarefas do Estado. Não. Vivemos num mundo em que, infelizmente, efetivamente existem ameaças. E existem ameaças, e estas ameaças podem ser objeto de prevenção, e é para isso que, entre outros mecanismos ao dispor do Estado de Direito, temos serviços de informações. Parece-nos que, daquilo que propomos, o objetivo de equilíbrio entre o sacrifício, por um lado, as garantias de escrutínio por uma autoridade judiciária, por outro, e o detalhe naquilo que se propõe, quer quanto à limitação das matérias que podem justificar o acesso, quer quanto aos dados que podem ser objeto desse acesso, preenche, parece-nos, esse exercício equilibrado e que, também já foi dito, todos os outros Estados-membros da União Europeia têm ao seu dispor. Somos os únicos no quadro dos serviços de informações não dispõem desta ferramenta para poder agir, para poder, em cooperação com estes serviços de países aliados e amigos, assegurar estas funções. E, finalmente, um tema que já discutimos a outro respeito de outras alterações propostas, disse o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo já noutro momento, e agora voltou a dizê-lo, que estamos perante um risco de eventual violação de limites materiais de revisão constitucional. Ora, em qualquer revisão constitucional, basta irmos à de 2001, que permitiu a adesão de Portugal ao Estatuto de Roma e à sua vinculação ao Tribunal Penal Internacional, também essa, no limite, qualquer intervenção que possa reequilibrar dois direitos fundamentais, ou um direito fundamental e um interesse constitucionalmente protegido em choque, qualquer delimitação que o legislador constituinte fizera, não traduz automaticamente uma violação dos limites materiais de revisão constitucional. O que se traduz ali não é um congelamento de um catálogo num determinado momento, porque estes direitos fundamentais e os valores que a Constituição protege estão em relação dinâmica entre si em vários momentos. E aquilo que se conclui, aquilo que concluímos nós, e que concluíram outros partidos a respeito de outras iniciativas, não é só aqui. Por exemplo, quando discutirmos a matéria relativa, por exemplo, à introdução do bem-estar animal na Constituição, conhecendo aquela que é a jurisprudência do Tribunal Constitucional, se a estamos a introduzir, é porque sabemos que há aqui um equilíbrio que eventualmente não é reconhecido pelo Tribunal, como nós entendemos que deve ser reconhecido, e, portanto, estamos a habilitar a que possa haver uma restrição aos direitos fundamentais através da imposição de uma pena de privação da liberdade, através da criminalização dos maus-tratos aos animais de companhia. É precisamente a mesma coisa, Sr. Deputado. É que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, temos dois valores constitucionais, um dos quais a liberdade e a possibilidade de o restringir no âmbito de um processo penal e da aplicação de uma sanção penal, e do outro lado, a tutela do bem-estar animal. O que é que entende o juiz constitucional neste momento, olhando para o texto constitucional? Bom, este equilíbrio não existe, ou não temos uma decisão definitiva, mas daquelas que conhecemos, entende, não se pode sacrificar o valor liberdade para defender este valor bem-estar animal. Ao estar a propô-lo, e alguns partidos o propuseram, o que estão a propor, no fundo, é que sim, em algumas circunstâncias, o valor bem-estar animal pode ser justificativo para restrições à liberdade. Ora, aquilo que estamos a discutir neste momento e nesta norma é precisamente a mesma coisa. Sr. Deputado, depois de cometer um crime, é aquilo que...
Eu passo a palavra
depois. Só para concluir, mas é relevante. Depois de cometer um crime, depois de haver um processo judicial, poder haver a imposição de uma pena. Aqui temos garantidamente a intervenção de uma autoridade judiciária que avalia... Não estamos no âmbito de um processo penal, poderá haver depois um processo penal, mas o objetivo da intervenção dos serviços de informações, tendo em conta os riscos em causa, a escala das ameaças, é evitar que os crimes sejam cometidos. E, mais uma vez, é com parcimónia que o legislador utiliza estes mecanismos, e neste caso aquilo que estamos a propor também é parcimonioso neste seguinte sentido, que é limitado o elenco dos dados a que se acede, limitadas as circunstâncias em que se acede e com a garantia de intervenção de uma autoridade, judiciária. Assim como também todas aquelas circunstâncias em que há interseções nas comunicações no âmbito de um processo penal preventivamente, também ainda não houve necessariamente a prática de um crime e é com outra finalidade que ele se realiza. E, portanto, há, efetivamente, valores em choque e o que estamos aqui a fazer é apenas a delimitar que o equilíbrio entre eles deve ser feito de acordo com uma ponderação distinta daquela que está neste momento no texto constitucional. E aquilo que se construiu até, com isto concluo, nas leis que não foram, que não passaram o crivo do Tribunal Constitucional, já incorporava esta dimensão da intervenção de uma autoridade judicial. Aquilo que não havia, como o Sr. Deputado André Coelho Lima há pouco referia, era estarmos no âmbito de um processo judicial. E foi isso, e é isso, fundamentalmente, que motiva a necessidade desta introdução deste novo número 6. Já agora, quanto à dúvida da Sra. Deputada Inês do Real, para que isto fique claro, o que está em causa é aditamento de dois números ao artigo 34, se não é claro por razões logísticas que é isso que está a fazer. Ele atualmente tem 4 números e, portanto, há um novo número 4. Há aqui talvez uma imprecisão, de facto, o número 5 é o anterior número 4 e o número 6 é um novo número também e, portanto, temos duas novidades. Uma no sentido de assegurar que a vigilância eletrónica tem o mesmo tratamento e que carece da autorização judicial para poder haver interseção e o outro no sentido de dizer que pode haver acesso pelos serviços de informações a determinadas categorias de metadados em determinadas circunstâncias.
Tem a palavra agora o deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas que espero sejam breves relativamente às intervenções dos grupos parlamentares em comentário, digamos assim, das alterações aqui propostas. Há uma primeira nota que já estou para dizer isto há algum tempo, e vale o que vale, porque no fundo temos as propostas de revisão, de alteração da Constituição em cima da mesa, mas é importante que se me permitirem que diga isto, que saibamos que estamos a fazer uma alteração, estamos a fazer uma revisão da Constituição da República Portuguesa. Não estamos a fazer do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, do Código Civil, do Código Penal e por aí fora. Ou seja, a Constituição da República Portuguesa é-nos ensinado que é a Magna Carta, o que significa que não é suposto que ela preveja tudo e mais alguma coisa. Aliás, até é suposto que não preveja. É suposto que tenha as diretrizes fundamentais da nossa vida em sociedade e que depois a lei as complemente da forma que se entender, que somos nós, a Assembleia da República, que entendemos como é que as leis são aprovadas. Ou seja, nós não podemos... E até com isto, até para fazer aqui uma distinção entre aquela que é a proposta do PSD e a proposta do PS. O PS tem este cuidado, que na nossa opinião é excessivo, de dizer quais são as condições em que deve ser dada, porque isso obviamente vai ser feito em lei a seguir. Agora, a crítica que nos faz o PAN, ai que nós deixamos isto tudo ao critério dos tribunais, quando o PSD diz sujeito a decisão e controlo, atenção, não é só decisão e controlo judiciais. Senhor Deputado, eu tenho que dizer desta forma, nós acreditamos muito na separação de poderes. O que significa que sabemos bem o que é o Poder Executivo, o Legislativo e o Judicial. E o Poder Judicial, neste país, regula-se apenas por leis. Ou seja, com todas as falhas humanas que existem nos tribunais, e é para isso que existem procuradores e depois juízes e advogados, o que se discute nos tribunais e o que aplicam o Ministério Público é a lei. Depois é sujeita a tudo aquilo que sabemos que é sujeito, mas é a lei que se aplica. Ou seja, não se está aqui a dar um salvo-conduto, como acho que disse, ou uma coisa parecida, às autoridades judiciárias. Isto não é assim. Aliás, se for ver o que estava em vigor, nós às vezes dizemos coisas e nem vamos ler o que lá está. O que está em vigor é assim. É proibida a ingerência das autoridades públicas, salvo nos casos previstos em matéria de processo criminal. É parecido. Também está um salvo-conduto para o processo criminal. E, portanto, quer dizer, nós vamos a ver uma coisa. Aqui, aquilo que está claramente em cima da mesa é o que se discute, se os serviços de informações devem ou não devem ter acesso, e eu já lá vou a essa parte. E é perfeito, eu comecei por dizer isso no início, é legítimo que discordem disso. Por exemplo, o que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com a argumentação que utilizou, é: eu sou contra. Pronto, isso é legítimo. Agora, o que não é aceitável é dizer que se está a dar aquilo que não se está a dar, que se está a dar uma carta branca ao Ministério Público e aos tribunais para fazerem o que entenderem, porque não é assim. Porque não é assim, como também já não era assim, no que está ainda escrito na Constituição, que depois veio a gerar a aplicação de uma nova lei. Já existiam leis que cobriam esta matéria, depois ainda veio a Lei 38 de 2008, ou 32 de 2008, a chamada Lei dos Metadados. Portanto, o que não falta são leis neste país. Aliás, a Constituição não deve ser 0,1% das normas existentes neste país. Não deve ser 0,1%. Portanto, nós não podemos ter a pretensão, nós todos, de querer pôr na Constituição tudo e mais alguma coisa que aqui formos alterar, porque não é suposto que assim seja. Isto, primeira nota. A segunda nota é dizer o seguinte, digo isto com todo o respeito. Nós, ao analisar ou identificar situações como populismo, elas não são só de determinados partidos. Elas são quando misturam factos, sabendo os factos que estão a ser misturados, com o objetivo de confundir a opinião pública. Isso é que é populismo. Portanto, o populismo não tem partidos que sejam que tenham populista lá no nome. Não, depende das práticas. Depende das práticas. Quando nós alegamos contra a verdade que conhecemos, até uma, uma frase muito utilizada no direito penal. Quando alegamos contra a verdade que conhecemos, aí chama-se má-fé. Aqui em política chama-se populismo, ou seja, sabemos que não é bem assim, mas dizemos isto para poder pôr, para poder assustar as pessoas. Ora, aquilo que me parece claro é o seguinte. Por exemplo, o senhor deputado Rui Tavares alegou contra e fundamentou contra a alteração nos termos da qual os serviços de informações possam ter acesso a metadados. Muito bem. Mas a seguir diz, mas eu sei que há exceção da Segurança Nacional. E logo a seguir diz, eu até escrevi, uma democracia que não se defende é uma democracia vulnerável. Temos que perceber em que é que ficamos. Porque vamos a ver uma coisa. Nós podemos discutir, aqui vou dizer o mesmo que disse o deputado Pedro Galvão, nós podemos discutir que não precisamos de serviços de informações e que somos o único país da Europa e talvez do mundo que não tem serviços de informações. Nós até podemos discutir isso. Seguramente, na NATO, o único. Pronto, podemos discutir isso, ou então dizer que os serviços de informações devem usar sinais de fumo ou usar meios medievais para tentar descobrir, fazer a sua função. Portanto, uma coisa volto a dizer, com o devido respeito, usar os abusos de poder em abstrato. Eu já disse isto aqui ao Sr. Deputado André Ventura, portanto, estou à vontade para dizer isto também ao Sr. Deputado Rui Tavares. Igual, usar exemplos em abstrato para fundamentar aqui posições concretas não é o que é mais... Porque, sabe porquê? Porque para usarmos desse tipo de argumentação podemos dizer assim. Sabe porquê que a Diretiva 2006 foi criada muito por causa dos atentados da Atocha, em Espanha? E foi uma reação da Europa àquilo que aconteceu em Espanha. Não é que até levou à queda de um primeiro-ministro, se recordam, que achava que os ataques vinham de um lado quando vinham do outro. E entendeu-se, não vou dizer se bem se mal, entendeu-se sim, achava que eram da ETA e afinal não eram, não é? Pronto. Entretanto, não sei se bem se mal, entendeu-se dever conferir aos serviços de informações meios de detecção destas matérias. Ou seja, eu posso, usando a mesma linha de argumentação, dizer assim: se amanhã houver aqui um atentado, nós não fizemos o que está ao nosso alcance. Eu não acho correto fazer-se isso, porque acho isso ligeiramente populista. E, portanto, não o faço. E, portanto, estamos aqui na argumentação mais sólida, dizendo assim: objetivamente, os serviços de informações, para existirem, têm que ter os meios que o século XXI confere aos serviços de informações dos países da NATO. É isto. Tem que ter os meios que o século XXI confere. Não é os do século XX, é os do século XXI. Que o século XXI confere estes meios? Naturalmente, altamente limitados e condicionados ao Estado de Direito, como é óbvio. Ao Estado de Direito, aos direitos fundamentais, à proteção e às garantias dos cidadãos. Naturalmente, ninguém discorda disto. O que não posso permitir é que pareça que quem aqui propõe que os serviços de informações portugueses, que são os únicos que não têm acesso a metadados, volto a repetir, os únicos da Europa que não têm acesso a metadados, que tenham, e quem propõe que tenham acesso a metadados, que está a violar princípios fundamentais, a violar... Não, porque todas essas... Aliás, quando aqui se dizia, quando aqui se punha vírgula, salvo nestes casos, já tinha a exceção que também estava sujeita à lei e ao Estado de Direito, igualmente. Ou seja, a partir daqui, a investigação criminal não podia fazer o que lhe apetecesse. Podia fazer aquilo que a lei permite que faça. É exatamente aquilo que aqui se propõe, estendendo aos serviços de informações. Aliás, não precisava dizer isto porque é óbvio. Este acórdão do Tribunal Constitucional, embora tendo sido relativo a uma lei portuguesa, mas a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia também condiciona o acesso que os próprios serviços de informações têm a metadados, como é óbvio. Estão igualmente condicionados. Agora, neste momento não têm acesso nenhum. Nem pouco, nem muito. É nenhum. E, portanto, aquilo que estamos aqui a propor é que tenham acesso dentro das condições que o Tribunal de Justiça já... E que eu até tive o cuidado de ler. Portanto, nós admitimos, temos que admitir que haja alguma desinformação externa e temos o dever de contribuir, de fazer alguma pedagogia para que isso não exista. Mas já me custa mais admitir aqui. Aqui já me custa mais admitir, porque temos um dever um bocadinho diferente, de alegar com a verdade que conhecemos. Não é? E, portanto, e isto é, aí termino, dizer o seguinte, que é fundamental. Se a democracia é vulnerável, se não se defender, ela tem que ser defendida. E ser defendida é também proteger todos os outros cidadãos que podem ser objeto de atentados, de perigos à segurança nacional, evitar preventivamente esses perigos, essas ameaças. Volto a dizer, admite-se, tem que se admitir, como é óbvio, mas é absolutamente legítimo que se discorde disto.